O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Gente, uma boa noite de sono é muito bom, né? A gente passa o dia bem quando dorme a noite toda e dorme bem, né? Já quando a gente não dorme, dá logo aquela dor de cabeça durante o dia. Um cansaço sem fim. Você passa o dia inteiro assim, mal. Se para os adultos dormir é importante, agora imaginem para as crianças e adolescentes. Por isso, o consultório do Rádio Livre de hoje vai tratar justamente sobre a importância do sono na infância e na adolescência. A gente vai conversar agora com a médica otorrinolaringologista, a doutora Ana Maria Correia. Doutora Ana tem título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e também é cirurgiã cérvico-facial. Ela atende no espaço Mãe da Morfose e no Hope. Doutora Ana Maria Correia, seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde.
Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho hoje.
Prazer todo nosso em tê-la aqui com a gente também nesse consultório. E nossa outra convidada é a médica neurologista doutora Clélia Franco. Doutora Clélia tem doutorado em neuropsiquiatria e ciências do comportamento pela UFPE. É membro titular, participante da comissão de ensino e coordenadora do Departamento Científico de Sono e presidente do capítulo Pernambuco da Academia Brasileira de Neurologia, tem experiência na área de neurologia e medicina do sono e está aqui com a gente também para falar sobre a importância de dormir para crianças e adolescentes. Doutora Clélia, muito boa tarde, também seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
Muito obrigada pelo convite, Anne. É um prazer estar aqui contribuindo. Um assunto tão interessante como é o sono.
O doutora Clélia, deixa eu começar com a senhora. A gente percebe que o sono parece ter algumas fases, assim, durante a nossa vida. Por exemplo, o bebezinho recém-nascido, ele dorme muito, né? Muitas horas, assim, 11 horas, chega a dormir. Já quando as crianças vão crescendo um pouquinho mais, é como se elas dormissem menos. Ou dormissem muito partido, né? Já não dorme como o bebê recém-nascido. Aí, quando chega na adolescência, é aquele sono sem fim, né? Os adolescentes querem dormir bastante, acordar muito tarde. Eu queria saber se, entre a infância e a adolescência, tem, assim, essa idade mais importante ou essa fase mais importante quando a gente fala de sono.
Na verdade, Anne, o sono é importante em todas as fases de nossa vida, né? Então, todas as faixas etárias, o sono vai ter um significado essencial, né, na saúde física, emocional, cognitiva, né, mental. Então, o que é interessante é que para cada faixa etária, para cada grupo de idade, vai existir uma necessidade específica de quantidade e qualidade de sono. Então, esse tempo total de sono que é referendado nos estudos são estudos populacionais que vão indicar a média de necessidade de sono por faixa etária. Em geral, quanto mais jovem é o indivíduo, ele precisa de mais horas de sono. Isso a gente está falando aqui do sono normal, né?
Sim.
Porque às vezes o indivíduo está dormindo muito por uma patologia, por uma doença específica do sono. Mas a gente falando em sono normal, em geral, quanto mais jovem é o indivíduo, ele precisa de maior quantidade de horas de sono. E geralmente esse sono, quando ele é muito longo, ele geralmente é partido, né? Ele é bifásico, trifásico, ou seja, o indivíduo acorda espontaneamente para se alimentar, para ir no banheiro, né? Para atividades fisiológicas e volta a dormir. É o caso da criança muito pequenininha, né? O bebê,
uhum,
que dorme bastante, às vezes metade do ciclo dele de 24 horas é dormindo. Então, quanto mais o indivíduo precisa que o organismo se recupere, se esteja em fase de crescimento, precisa de mais atividade metabólica, em geral vai precisar de mais sono, que é o caso quando a gente está em fase de crescimento. Quando a gente vai envelhecendo, essa necessidade de sono geralmente diminui um pouco, então o tempo total de necessidade de sono encurta, de forma que às vezes quando a gente está depois lá dos 60, tende a reduzir para 6, 5 horas a média de sono normal. E existem variantes dessa normalidade mais comum, né? As variantes são pessoas que dormem pouco, muito pouco e ficam satisfeitas, são dormidores curtos, pessoas que às vezes ficam satisfeitas com 4 horas de sono, por exemplo, 4, 5 horas, e existem os dormidores longos, são aquelas pessoas que precisam de 9, às vezes 10 horas. Isso é um perfil genético familiar, então a gente tem que ter em mente que temos essas possibilidades de variações normais, a gente nem sempre tem que estar dentro de um padrão.
Claro. Então, para deixar claro aqui para os pais que estão nos ouvindo agora, as crianças precisam, em geral, dormir quantas horas? Eu não falo nem dos bebês então, mais, né? Porque os bebês é meio que controlam... A gente não consegue nem controlar isso. Eles vão dormindo e acordando e a gente vai ali só acompanhando o fluxo. Mas as crianças, de uma forma geral, aquelas que a gente consegue dizer assim, é hora de dormir, você tem que dormir, tem que descansar. Quantas horas essa criança ela precisa dormir, doutora?
Então, em fase escolar, né, se a criança for muito pequena, a necessidade costuma ser de 9 a 10 horas. Né? Já os adolescentes, são crianças maiores, uma média de 8 horas de sono. Mas isso tudo é média. Né? A gente costuma dizer que a necessidade para aquele indivíduo costuma ser a quantidade de sono que ele precisa, por exemplo, no período de férias, em que ele não está tendo nenhuma privação, depois da primeira semana de férias, uhum, que repôs o sono que estava em débito, e aí o horário normal dele, espontâneo, dele dormir, dele acordar, desde que existe uma boa higiene, que a gente não faça hiperestimulação das crianças no horário de dormir, porque também tem isso, desregula às vezes, né? Mas, em geral, a quantidade de horas é aquela em que o indivíduo dorme espontaneamente e acorda espontaneamente satisfeito. Aquela é a quantidade de horas que o indivíduo necessita, o padrão biológico genético dele.
Além da questão das horas, como a doutora Clélia colocou aqui, que as crianças, os adolescentes precisam, né, ter uma boa quantidade de horas de sono, elas precisam ter a qualidade do sono. E, às vezes, essa qualidade ela pode ser atrapalhada. Então, doutora Ana Maria, o que, que mais atrapalha o sono, ou o que pode mais atrapalhar o sono de uma criança ou de um adolescente?
Então, geralmente está relacionado mesmo com roncos, com a dificuldade da respiração nasal. E aí a criança acaba tendo que respirar pela boca, né? Aquela respiração oral noturna, piorando mesmo a qualidade do sono, tendo episódios até de apneia mesmo. Né? E aí esses episódios de roncos, mais de pré-escolares, na infância, estão muito relacionados ao aumento da adenoide, que é uma carnosidade que nasce lá atrás no nariz, e às vezes ela cresce muito e acaba obstruindo a passagem do ar. Ou também das amígdalas, que são aquelas que a gente vê mesmo quando a criança abre a boca, aquelas bolinhas assim, uma de cada lado da garganta, e aí quando a gente vê muito grande, pode obstruir a criança precisar ajudar a respirar pela boca, prejudicando a qualidade de sono mesmo.
Ô, doutora Ana Maria, mesmo que a criança durma a noite inteira, ou o adolescente durma a noite inteira, sem acordar, mas é com a boca aberta, é com ronco ali, ele não está tendo a qualidade de sono, porque eu acho que quando começa a acordar é que os pais ficam atentos. Né? O que é que está acontecendo que esse menino não acordava e agora acorda? Mas se ele dormir a noite toda...
Pode concluir.
Não, eu digo assim, se ele dorme a noite toda, mesmo com a boca aberta, né? Ele também não está tendo qualidade de sono?
Não. Só o ronco, mesmo que ele não tenha despertares, ou ele não precisa ter aquele sono tão agitado, só o barulhinho já está prejudicando mesmo a qualidade do sono. E às vezes, só estar de boca aberta já prejudica também. Então, você vê, mas ele só dorme de boquinha aberta. Isso já é um sinal de alerta para a gente ficar avaliando esse sono da criança.
Que ele não está tendo o descanso que ele deveria ter, né?
Isso.
O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a importância do sono para crianças e adolescentes. Nós estamos conversando agora com a médica otorrinolaringologista, doutora Ana Maria Correia, e também com a médica neurologista e especialista em sono, doutora Clélia Franco. Já temos alguns ouvintes conosco, o primeiro deles é o Andrade de Rio Doce, que está ao telefone. Oi Andrade, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Andrade está na linha 2 com a gente? Acho que caiu a ligação. Vamos para Zacarias então, que está na linha 1. Alô Zacarias, está me ouvindo?
Boa tarde, Anne Barreto, todos ouvintes da Rádio Jornal.
Boa tarde.
E o doutor, Olha, eu mandando sentimentos para esse grande narrador, que é o Roberto Queiroz, e tá com Deus, né, né, Anne?
É verdade.
Isso, deixa eu pôr um guerreiro, viu? Mas a vida continua, não é isso? Tudo bem, vamos lá, né? É o seguinte, doutor, eu tenho um sobrinho que tem 6 anos. E o que acontece? Ele faz dormir, tem aquela dificuldade, só quer dormir depois de meia-noite. Aí foi aqui na doutora, mas essa doutora tá de férias, pediatra. Aí passou uma vitamina pra ele tomar, a Petivite, olha, periavite, negócio assim. Mas ele tá tomando e não tá dando certo, continua dormindo tarde e fica essa dificuldade, é uma maior aperreio. Aí eu queria ver com os doutores qual é a solução para resolver a situação dele. O nome dele é Pedro, ele tem 6 anos, é tão estudioso, viu? Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe.
Obrigada, Zacarias, que Deus te abençoe também. Doutora Clélia, 6 anos de idade, só quer dormir depois da meia-noite. O que a senhora pode orientar aí a família?
Bom, começa pelo erro aí comportamental da questão daí que a gente chama de higiene de sono, né? Então, é uma criança de 6 anos que está tendo um comportamento noturno de adulto, né? De atrasar o início do sono, provavelmente porque deve estar acompanhando as atividades dos adultos. Provavelmente estímulos, né? De televisão, de celular, que são, na verdade, isso é a coisa mais comum, né? Que nós temos atualmente na sociedade moderna, os maus hábitos que mantêm alta carga de estímulo luminoso à noite, principalmente próximo do horário de dormir. Às vezes, esse mau hábito de colocar o celular ou um tablet ou a televisão na tentativa de induzir o sono da criança, né? No entanto, o estímulo da luz nesse espectro branco, azul, né, de alta intensidade que vem do celular e dos tablets, numa distância muito curta, né, entre a tela e os olhos, a retina, isso faz um estímulo para manutenção da vigília. Então, é um comportamento que a gente chama de... que boicota o sono, que vai contrário à fisiologia, à naturalidade do sono, né? Então, primeiro, antes de tudo, essa criança precisa se corrigir o hábito do que deve acontecer no momento de dormir. Então, antes de tudo, tá errado, ver o que é que tem... Meia-noite não é para a criança realmente estar acordada, né? Então, ver o que é que está fazendo com que ela esteja muito excitada, estimulada até essa hora. Então, tirar os estímulos luminosos, os ruídos, criar um ambiente, uma rotina que relaxe a criança. Então, contar uma história, botar uma música tranquila. Se realmente a criança já habituou a ver filminhos, procurar primeiro, tira o celular e o tablet, coloca uma televisão com a distância de mais de 1,5 metros, porque começar a distanciar o estímulo luminoso da retina já começa a ajudar, né, para mudar esse hábito de estar com o estímulo muito próximo dos olhos. Ver se ela está comendo muito próximo do horário de dormir, se for um alimento mais pesado, né? Procurar também ver se durante o dia essa criança está dormindo muito, porque se ela dorme e cochila muito durante o dia, ela não vai ter sono à noite. Estimular a atividade física da criança durante o período diurno, se possível, com contato com a luz solar durante o dia. Então, o primeiro turno do dia, acordar cedo, né? E praticar atividade física em contato com a luz solar. Eu sei que nesse período agora de chuva está um pouco complicado, mas mesmo em período nublado, a gente sabe que o sol está lá. Uhum. Então, a criança fazer atividades fora, né, do ambiente fechado da casa é importante, com segurança, claro. Mas se os pais puderem observar, hoje em dia na internet tem lá, higiene do sono. Tem as dicas que a gente deve seguir para mudar os maus hábitos, que é uma coisa que a gente às vezes nem percebe que está fazendo errado, porque já criou um hábito errado e vai se mantendo aquilo ali. Depois disso, avaliar com o pediatra da criança se há alguma doença que esteja prejudicando o sono da criança. A doutora Ana Maria já comentou, inclusive, as questões respiratórias, ver se a criança não tem problema respiratório de via aérea superior, né? Uma rinite alérgica, um adenoide grande, as amígdalas grandes, se a criança não é asmática, se a criança já não tem algum problema comportamental que surgiu no transtorno do humor, porque a criança também fica ansiosa, a criança tem terror, tem pânico, né, que às vezes é o motivo da insônia. Então, tem várias coisas para se investigar. Se a criança está obesa, porque a criança obesa aumenta o risco de desenvolver a apneia do sono por conta da obesidade, né? Distúrbios metabólicos, então tem uma infinidade. Criança tem dores nas pernas, às vezes, as dores do crescimento podem atrapalhar o sono. Tem muita coisa que precisa ser vista, mas em casa, antes do médico, já tem a questão da higiene, do ambiente para dormir e de não deixar a criança fazer o que ela quer, porque se a gente for deixar fazer o que ela quer, ela vai entrar madrugada vendo os joguinhos, os desenhos, tudo mais. A gente tem que conduzir para o bem-estar dela, para a saúde dela, orientar essa higiene do sono.
Higiene do sono é como se fosse essa rotina, né, doutora? Se a gente fosse aqui dizer para as pessoas, assim, é aquela rotina, assim, ó, chegou tal hora, você vai dormir, isso. Você, por exemplo, você vai tomar um banho, você vai dormir, você vai botar o pijama e vai dormir ali direitinho para criar aquele hábito. Tem hora
isso.
Melhor...
Modificar os hábitos errados, né?
Essa questão então, do celular, começar... do videogame, né? Agora, tem hora isso. Melhor para a criança ir para a cama?
O horário melhor?
Sim.
Bom, na verdade, a gente começa a ter uma sensação de sonolência quando escurece. Quando começa a escurecer, a gente começa a ter aquela sensação. Aquilo ali é o primeiro pico de melatonina. É quando a gente fica assim, quando isso começa a entardecer e vai escurecer, dá um soninho, a gente deve segurar esse sono, porque é muito cedo ainda para dormir. Então, mas nesse momento, já começar a fazer a rotina de desacelerar a atividade da criança. Então, começa a escurecer, é o momento dela terminar as atividades esportivas, se existir alguma, né? Então, vai preparar ela, vai fazer as atividades do colégio, os exercícios que tiver para fazer, né? As tarefinhas do colégio. Aí, vai dar o banho para a criança, vai fazer um banho morno, né? Alimentação leve, mas que ela fique satisfeita, porque a criança também, se tiver com fome, ela não vai conseguir dormir legal. Então, faz a alimentação leve. Já deu o banhozinho, coloca o pijama. Em geral, se a gente imagina que a criança na faixa etária, se ela for muito pequena, ela vai precisar de uma média aí de 9, às vezes 10 horas de sono, a gente vai calcular o horário de dormir a depender também do horário que ela vai ter que levantar. Porque se o horário do colégio é muito cedo, que é um problema hoje em dia que a gente tem, porque as escolas às vezes começam muito cedo, e isso faz com que a criança fique privada de sono, porque ela às vezes vai dormir tarde. Então, se a criança tiver que despertar às 6 da manhã e ela precisa de 10 horas, por exemplo, a gente já sabe que ela vai dormir aí perto, um pouquinho, 9 da noite, mais ou menos, né? Para poder se preparar, porque ela vai deitar, ela vai demorar às vezes 20 minutos, às vezes meia horinha, né? Naquele ritual que pode ser na leitura de um livro, ou escutando uma música, ou a mãe contando uma história. Então, a gente já vai ter essa latência para dormir em torno de 20 minutos a meia hora. A gente já tem que programar tudo isso para contar aí 9, 10 horas de sono se for uma criança pequena. Se uma criança maior, 8 horas de sono, então ela já vai poder dormir um pouquinho mais tarde, desde que ela não tenha que acordar de madrugada. E se ela tiver que acordar de madrugada, a gente vai ter que tentar puxar esse sono mais cedo. Não deixar a criança dormir de dia, a não ser que seja uma criança que tenha esse hábito. Uhum. Porque tem criança que dorme, tira aquele cochilinho depois do almoço, né? E tem que ser um cochilo curto, cochilo de meia hora, 40 minutos. Não pode passar a tarde toda dormindo, né? Porque senão rouba o sono da noite.
Tá certo. Aqui o professor Mavilson tá até dizendo assim, olha, é importante o sono para o aproveitamento escolar. Em todas as escolas que trabalhei, na que trabalho sempre... Haviam casos de alunos dormindo em sala de aula durante as atividades. Segundo os pais ou responsáveis de alguns desses estudantes, eles passavam horas varando a madrugada, usando a internet, videogame, etc. E, em alguns casos, os que estudam à tarde acordavam aí por volta das 11 horas da manhã, meio-dia. Então, assim, realmente a gente precisa dar uma segurada nesse sono, né? Aliás, nessa rotina aí. Dá uma segurada nos eletrônicos para quem tem acesso, para quem não tem, ficar na televisão até tarde também é complicado. Então, a gente precisa ter essa rotina que a doutora Clélia falou. Além disso, a gente precisa estar aliado aí, como a doutora Ana Maria colocou para a gente, sobre como essa criança dorme. Doutora Ana Maria, às vezes o pai ronca, a criança também ronca. Aí a mãe e o pai acham que é normal, pelo que a senhora disse, não é. O que fazer, então, para essa criança, por exemplo, que está roncando, que está tendo está com o nariz congestionado, que está dormindo com a boca aberta, para que ela possa dormir melhor?
Bom, um hábito muito bom da gente ter antes de dormir, junto com toda a higiene do sono, que a doutora Clélia já falou, é a lavagem nasal com soro fisiológico, né? Essa lavagem nasal ajuda a tirar as impurezas, ajuda a tirar a secreção do nariz, limpando mais essa via aérea. Então, pode ser um ponto a mais aí na rotina da criança antes de dormir, né? Depois do banho, já faz a lavagem do nariz também. E aí, quanto menos irritantes tem, quanto mais livre é aquele quarto, menos brinquedos, menos coisas que possam acumular poeira, aqueles cuidados também de trocar roupa de cama, de cuidar mesmo da higiene do quarto, a higiene ambiental também ajuda nessa qualidade do sono, né? Que vão ter menos irritantes para o nariz, consequentemente, respira melhor. A rinite é um quadro assim bastante comum entre nossas crianças e entre os adultos também, né? E está muito relacionado a essa higiene ambiental também. Tem o fator genético? Tem. Na maioria das vezes, a causa de roncos de adulto é um pouco diferente da de crianças. A de criança é mesmo aquela obstrução de adenoide, amígdalas e rinite. Os adultos têm outras coisas que levam a essa obstrução, né? A obesidade, por exemplo. A criança não precisa exatamente, claro que influencia, mas não precisa exatamente ser uma criança gordinha para roncar. Então, assim, a avaliação com o otorrino é essencial. Em casa, começa a lavagem do nariz, faz a avaliação com o otorrino para ver se a via aérea está livre, e aí vai depender de cada caso. Tem casos que precisa de medicação, tem casos até que precisam de cirurgia, né? Então, assim, cada caso é realmente particular.
Esses casos que precisam de cirurgia é quando a anatomia do nariz, o jeitinho do nariz já está diferenciado, doutora, com a carnezinha mais crescida ali dentro.
Isso. Geralmente, quando chega aí na faixa de uns 4, 5 anos de idade e a criança está roncando bastante, a gente já fez tratamentos, já cuidou de todo o ambiente, da rinite, e a carnosidade ainda está grande, ainda está prejudicando, a cirurgia é uma possibilidade, sim. Até porque essa carnosidade crescida prejudica o sono, mas também traz infecções repetidas, traz sinusites, otites, tudo mais, né? E lá vai a criança precisar tomar antibiótico e outros tratamentos aí. Então, assim, nesses casos, às vezes é necessário cirurgia. Outra coisa que acontece muito é chegar no consultório: ah, mas ele é tão pequenininho, ele já vai operar, vamos esperar crescer, né? A criança, vamos esperar ter 7, 8 anos, e não vale a pena. A gente não vai deixar uma criança dormindo mal tanto tempo, né?
É
O que
verdade.
importa mesmo é aquela criança, naquele momento, se já fez o tratamento e como ela está evoluindo, para a gente poder definir se tem ou não indicação cirúrgica.
Doutora Clélia, o professor Mavilson colocou aqui, né, que é importante o sono para o aproveitamento escolar. Uma criança que dorme melhor, além do aproveitamento escolar, o que que ela tem mais de benefícios com esse sono?
Os benefícios do sono saudável são inúmeros, né? Vamos dar um exemplo agora em época pandêmica e a vacina, então, o uso da vacina. Então, o sono de qualidade para crianças em qualquer faixa etária e para adultos vai melhorar a resposta imunológica. Então, melhora a sua defesa contra infecções e melhora a sua resposta à vacinação também. Né? Estudos já foram feitos mostrando isso, inclusive quando você dorme melhor nas noites anteriores à vacinação, você tem uma resposta vacinal melhor. Então, melhora a sua imunidade, portanto, lhe protege, né, de infecções. Para os idosos, lembrando aqui também, não só idosos e crianças também, mas que o bom funcionamento imunológico não só nos protege de infecções, mas também faz a vigilância contra o desenvolvimento de cânceres, né? Lembrar que nosso sistema imunológico é nosso vigilante contra células malignas, né? Então, interfere nessa proteção se a gente está cronicamente dormindo mal, né? Então, é um fator de risco dormir mal para esses distúrbios. Dormir bem, então, o sono de qualidade melhora o rendimento escolar, a gente aprende melhor, porque a memória é muito, muito da fixação e do processamento das informações memorizadas durante o dia se faz e se consolida à noite, na fase, principalmente fase 3, mas também no sono REM. Então, a gente precisa ter um sono de qualidade para alcançar esse momento de uma fixação e de uma consolidação do que foi aprendido durante o dia. Então, isso é essencial. É muito importante para a questão metabólica, então, para um bom controle metabólico. No caso das crianças, que precisam ter um bom crescimento, então, produção do hormônio de crescimento, o maior pico, assim, o horário de pico é à noite, principalmente na fase de sono profundo também. Então, as crianças que dormem bem, as nossas avós diziam, né? Vai dormir, menino, para crescer. Eu escutava isso, você tem que dormir para se desenvolver. E elas nem imaginavam quanto de verdade e de ciência tinha nisso, né? Ou quando você está irritado, né? Vai dormir, que teu mal é sono. Justamente. Exatamente. Porque o sono bom estabiliza nosso humor, né? Estabiliza o nosso afeto, né? Então, eu me lembro muito minha mãe dizer, está mal-humorada, vai dormir, que teu mal é sono. E, realmente, a gente repor, ter um sono bom, ajuda, então, no comportamento da criança. A gente sabe que alguns estudos dizem que o sono, a privação de sono ou sono de má qualidade é um fator de risco para hiperatividade. Então, as crianças, às vezes, nem são hiperativas, mas começam a cronicamente dormir mal, porque, por exemplo, podem estar com apneia não diagnosticada, né, Ana? E, de repente, começam a ter hiperatividade, porque a criança, diferente do adulto, o adulto fica mais sonolento, a criança fica mais hiperativa quando ela está privada de sono. Então, às vezes, simula um quadro primário de hiperatividade, como se fosse uma doença, um TDAH, e, às vezes, é uma privação crônica de sono. Claro que a criança pode ter TDAH e piorar por conta de uma privação crônica de sono, porque está com apneia e roncando, né? E é um problema que, se você avaliar, vai tratar, a criança vai ficar bem, vai dormir bem, vai tirar aquele quadro de sintomas da hiperatividade, né? Melhora funcionamento cardiovascular em qualquer faixa etária. Então, uma criança que está dormindo bem, diminui o risco dela ter futuramente, quando mais velha, problema cardiovascular, hipertensão, arritmia, né? Claro que essas doenças vão se desenvolvendo quando o quadro de privação de sono ruim é crônico. É difícil você ter uma comorbidade, esse desenvolvimento de problema cardiovascular com privações mais agudas. Pode acontecer se for uma privação muito grave. Mas como esses transtornos do sono são muitas vezes banalizados, né? Como a Ana estava falando aí, é só ronca, roncar é bobagem, né? A gente às vezes ver que as famílias acham graça, porque o indivíduo, criança pequenininha está roncando, ou o adulto mesmo está roncando. Então, banaliza e às vezes não procura atendimento para o tratamento. E aí isso pode cronificar e realmente começar a ter repercussão nessa saúde em geral, né? No desenvolvimento acadêmico, na questão da imunidade, na questão do crescimento, na questão metabólica. Tantas outras, lembra aí, Ana, tantas outras coisas, né, que sono é importante.
Pelo que a gente percebe, o sono é tão importante quanto a alimentação, né? Que a gente fala tanto assim, a criança tem que se alimentar bem, a criança tem que comer o mais saudável possível, e a criança também precisa dormir. Olha, a criança precisa brincar, precisa se divertir, precisa estudar, precisa dormir, precisa se alimentar bem, mas dormir é algo que às vezes a gente, mas ela é criança, ela não precisa tanto descansar feito adulto. Precisa sim, a gente está aprendendo tudo agora. Doutora Ana, a gente está encerrando o consultório, mas eu queria só lhe perguntar uma coisa. Quando a senhora fala de cirurgia, sempre tem muitos pais com medo. Inclusive, tem aqui até uma mensagem do Romero. Ele disse que tem uma sobrinha que dorme com a boca aberta e pergunta, é a melhor respiração é a do nariz? Pelo que a doutora Ana disse aqui, viu, Romero? É sim, se sua sobrinha está dormindo de boca aberta, é melhor levá-la para um otorrino para avaliar o que é que está acontecendo. Em caso de cirurgia, doutora, essa cirurgia, como é a recuperação? Ela é lenta? Ela é rápida? Como é que é a recuperação para essas crianças e adolescentes também?
Então, respirar pela boca realmente não é o que a gente quer. A gente quer a respiração nasal. O nariz da gente foi feito para respirar, né? Ele aquece, ele limpa o ar. Então, o ideal é que a gente tenha essa respiração, até porque se a gente não respira bem pelo nariz, até alterações mesmo na própria face podem acontecer. É aquela criança que, quando for crescendo, vai ficar com a face mais alongada.
A gente perdeu aqui a conexão. Agora voltou um pouquinho a conexão da doutora Ana Maria. Infelizmente, a gente perdeu aqui o contato com ela. A conexão tá ruim, mas deu para entender, gente, que é preciso que as crianças durmam. E se tiver alguma respiração com a boca aberta, com um ronco, qualquer barulhinho, procurem um otorrino, procurem ajuda médica para saber o que, que é e poder tratar. Infelizmente, vou ter que encerrar o consultório, já agradecendo aos nossos ouvintes aqui que participaram com a gente, a doutora Ana Maria, que eu não estou mais conseguindo falar com ela, mas a doutora Clélia, que está aqui com a gente também, sempre nos atendendo e sempre trazendo muito conhecimento aqui para a gente. Obrigada, doutora Clélia.
Obrigada pelo convite.
Gente, o número do consultório da doutora Clélia é o 3314-6475. E o número do consultório da doutora Ana Maria Correia é o 3125-5795. Gente, o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Big Alves, Emílio Bezerra e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.